meu nobre presidente, Hélio José, senhoras e senhores senadores, eu queria inicialmente me congratular com o nobre senador Regufe por essa luta dele, que diz muito respeito ao estrato social que eu pertenço. Me elegi senador lá do Piauí como velhinho, um trabalhador, aliás, uma coisa que muito me agrada e me agradou, sobretudo. Por isso que o Regufe, que é um lutador com essas questões relacionadas a plano de saúde para vários estratos da população, especialmente com relação a esse aumento para esse extrato da sociedade, que hoje representa mais de 22 milhões de brasileiros, que são as pessoas acima de 60 anos. Então, eu me congratulo com ele, me somo a ele, e que essa é uma luta de todos nós. Mas, senhor presidente, de outra parte também, senhor presidente, eu queria me reportar, independentemente de questões político-partidárias, de questões político-ideológicas, um assunto tratado aqui anteriormente por dois oradores. Assisti às considerações da Vanessa Graziottin com relação ao programa Mais Médicos. Então, independente do ponto de vista ideológico, partidário, eu ressalto esse um dos grandes programas, principalmente para aquelas regiões mais pobres do nosso país, na região Nordeste, sobretudo os municípios do interior, não só do Nordeste, mas eu vi e conheço também regiões, estados da Amazônia. E sou testemunha, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que os médicos recém-egressos das nossas universidades, das faculdades de medicina, pouquíssimo, raros os médicos que iam exercer após o seu curso, ou mesmo uma residência, exercer a medicina, em cidades pequenas do interior do Nordeste e do interior da Amazônia. E o programa Mais Médico, sou testemunho, repito, sou testemunho do que ele representou para as populações pobres dessas regiões, para muitas cidades, sede de municípios que não contavam com um médico. Nenhum médico brasileiro recém-formado, ele aceitava qualquer tipo de contratação, mesmo aprovado em concursos para cidadezinhas pequenas dessas duas grandes regiões do país e outras também, de exercer a medicina. E vejo o quanto foi importante justiça seja feita, que reconheçamos aqui a grandeza do programa Mais Médicos. Tivemos aí essas discussões, essas questões de natureza partidária e ideológica, mas a realidade é que foi um programa que melhorou a vida e a saúde de muitos nordestinos, de muitos brasileiros, Brasil afora. Mas eu queria, senhor presidente, fazer aqui alguns registros que devia ter sido feito anteriormente, mas sempre é tempo para a gente ressaltar algumas viagens que a gente faz. E eu tenho aqui listado, aqui no meu caderninho, e a última viagem que eu fiz foi à região do Gurgueia, que é exatamente ali no extremo sul do Piauí. Uma região muito rica, na parte baixa é um grande vale e a montante é os platores, os cerrados piauiense, por onde está nascendo uma grande atividade, aliás, já nasceu e se expande, que é o agronegócio e a produção de grãos. Mas essa produção toda se escorre ou se esvai pela uma estrada, uma BR, a BR-135, que eu e muitos outros consideram uma espinha dorsal, por onde se escoa a grande produção de grãos dos cerrados do Piauí e até mesmo da produção de carne, não só dos cerrados propriamente dito, mas sobretudo dos vales úmidos do nosso, da região do Gurgueia. A BR-135, senhor presidente, é uma estrada que eu tive a oportunidade nessa viagem que fiz ao extremo sul do estado do Piauí de percorrer parte dela. É uma estrada, uma BR que começa ou termina em São Luís, capital do Maranhão, e começa ou termina lá na capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Ou seja, é uma estrada de 2.500 e poucos mil quilômetros quadrados. Aliás, 2.526, tenho aqui um apontamento, quilômetros quadrados, dos quais 2.500 quilômetros quadrados, 620 quilômetros é no território do Piauí. Ou seja, entre a fronteira Piauí-Maranhão e a outra fronteira Piauí-Bahia, 620 a 640 quilômetros. Hoje, com problemas seríssimos, chamada Estrada da Morte. Considerando que até hoje foram registrados nessa estrada quase 50 mortes por acidentes. Considerando que é uma BR, mas a plataforma, ou seja, as especificações técnicas dessa estrada é exatamente de uma rodovia estadual, de uma PI, que o foi na década até a década de 70. Ou seja, uma estrada que tem uma plataforma pavimentada de 6 metros, quando deveria ser 7 metros, com 2 metros e meio de acostamento para cada lado, mais direita e mais margem esquerda, e hoje tem locais que não existe acostamento. E sim, uma diferença entre a parte asfáltica, as duas pistas de rolamento, e onde era o acostamento, há um desnível de 30 a 40 centímetros, o que tem sido a causa de mais de 70% dos acidentes registrados semanalmente ali naquela BR. Mas era uma notícia que nós gostaríamos de trazer após colocar esse problema que existe ainda, da informação que o governo federal, através do Ministério dos Transportes, mas especificamente do DENIT, já iniciou há quase 2 meses, um trabalho de requalificação de parte dessa BR. Principalmente já foi concluído, por exemplo, podemos adiantar aqui, o trecho entre a cidade de Corrente do Piauí e a divisa Piauí e Bahia. Um trecho onde já foi satisfeito, de acordo com uma demanda existente daqueles que trafegam, sobretudo empresas e motoristas autônomos que carregam os grãos e trazem, de outra parte, fertilizantes para o Cerrado, já está satisfazendo. Entretanto, temos ainda graves problemas no trecho entre Eliseu Martins e Bom Jesus, mas com uma boa notícia que já começaram os trabalhos de requalificação ou melhoramento dessa parte, até mesmo já iniciando um sonho de toda a bancada do Piauí, dos 10 deputados federais e dos 3 senadores, que é o alargamento da plataforma, no sentido de que tenhamos, a partir do próximo ano, uma BR com 7 metros de revestimento asfáltico, e não 6, como tem hoje, e os acostamentos, 2 metros e meio de uma margem e 2 metros e meio de outra margem. Esse trabalho já foi iniciado, partindo de Eliseu Martins em direção a Bom Jesus. Ressalto aqui a grande mobilização dos 23 prefeitos e lideranças políticas e empresariais da própria sociedade dessa região do extremo sul do Piauí, integrada por 23 municípios, que, juntamente com a bancada, pressionaram as autoridades governamentais aqui no âmbito federal e tivemos o início agora, o empenho de, aliás, começou a ser liberado 30 milhões para as obras emergenciais e toda a bancada colocou para o próximo ano 100 milhões de reais dentro da emenda de bancada impositiva. O projeto já está pronto, o trabalho já está sendo iniciado, aliás, já iniciou há 45 dias. Faltou um probleminha que nós estamos, todos nós, lutando para superar, que é a questão ambiental. Há 2 anos se deu o encaminhamento, através de processo legal, a esse pleito e, lamentavelmente, não havia sido atendido ainda, mas quarta-feira próximo passado estivemos com o ministro do Meio Ambiente, o ministro Sarney Filho e a doutora Sueli, que é a presidente do IBAMA. E ficou devidamente acertado que seria providenciado, aliás, está sendo providenciado, mas será apressado e agilizado esse processo o mais rápido tempo possível. Então, essa era a primeira colocação que nós queríamos fazer com relação a essa viagem ao Gurgueia. E, em segundo lugar, fazer uma colocação com relação à visita que nós fizemos à cidade de Bom Jesus. Bom Jesus é um polo de educação superior, também muito avançado na educação média e profissionalizante. Haja vista, meu nobre presidente Hélio José, senhoras e senhores senadores, que lá nós temos um campi da Universidade Federal, um outro da Universidade Estadual, além do Instituto Federal de Educação Tecnológica. Vários cursos superiores, o município ou a cidade, especificamente, de Bom Jesus, detém, em termos proporcionais, a maior concentração de doutores neste país, considerando a população do município e o número de doutores. Quer dizer, mais de 100 doutores nesta cidade de 15 mil habitantes, sendo mais 10 na população rural, ou seja, é um centro superior de educação. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para ressaltar que tivemos a oportunidade de visitar vários estabelecimentos, ou seja, várias unidades de saúde, inclusive uma unidade básica de saúde, que nós colocamos uma emenda para essa unidade de saúde, na zona rural do município, que vem contribuir para somar as demais existentes naquele município e ter uma assistência básica de saúde à altura da atual administração daquele município. E vi também, naquela oportunidade, não só essa unidade básica em construção, fruto de nossa emenda parlamentar, como também foram entregues 2 veículos, S10, para melhorar o apoio às equipes de saúde da família dentro da zona rural da cidade, aliás, do município. E também, senhor presidente, eu visitei uma unidade multifisio, quer dizer, uma unidade de recuperação de pessoas portadoras de várias deficiências, quer seja da criança ou adolescente, a pessoa com deficiência, enfim, um serviço prestado por 9 fisioterapeutas, além de outras categorias profissionais congêneres que prestam uma assistência integral àquelas pessoas que demandam a um serviço público que nem sempre, em poucos municípios desse país, registra-se o que eu vi com os meus olhos e minha sensibilidade lá no município, na cidade, aliás, de Bom Jesus. Claro que os 9 fisioterapeutas, nem todos, somente 6 trabalham nessa clínica. É uma clínica que ainda funciona em caráter, digamos, não muito desejável, porque não é um prédio próprio, mas que vem atendendo sobremaneira as pessoas, jovens, crianças, sobretudo, e as pessoas da terceira idade que demandam por esse tipo de serviço. Então, eu queria, nessa oportunidade, me congratular com o prefeito da cidade, o Marcos Elmas, é uma das grandes lideranças lá naquela região. E aproveitei também, senhor presidente, a oportunidade para visitar tanto o campus da Universidade Estadual e Federal, oportunidade em que, do curso de Direito, nós fizemos a distribuição de 130 exemplares do Vade-Mecum, que nós fizemos desde o ano passado, que fizemos essa publicação, um esforço da nossa equipe, que, por sinal, mais de 23 senadores já pediram autorização para, acho que Vossa Excelência é uma dessas pessoas, reproduzir esse Vade-Mecum, que hoje, com mais de 1000 páginas, 28 títulos, desde a Constituição, o Código Civil, o Processo Civil, o Código Penal, enfim, são 28 títulos da relação ligada ao direito. Excelência, aproveitando, eu queria também...
Eu fiz aqui em Brasília 5 mil cópias e não deu para quem queria.
Pois é.
Tão bom que é esse Vade-Mecum.
Pois é, a primeira edição nossa foram 7 mil Exato. Exemplares e agora 8 mil exemplares.
8 mil exemplares.
15 mil, nós estamos continuando esse trabalho que tem tido uma acolhida e um reconhecimento. Então, querido, nessa oportunidade, era agradecer a acolhida que nós tivemos, não só pelo prefeito, os vereadores, mas o professor Gasparino Batista, que é o professor que dirige o campus da UESP. Também eu queria o próprio Estélio Bezerra, que ele é o coordenador dos cursos da Universidade Federal, e especialmente ao Matusalém Nogueira, que é o coordenador do curso de Direito naquele município de Bom Jesus. Eu teria também, senhor presidente, nessa viagem, acho que a penúltima observação que eu teria a registrar, é que visitamos também o município de Corrente, que é quase limitando-se com a região do estado da Bahia, não tive a oportunidade com o prefeito também visitar uma unidade básica de saúde em construção, fruto de uma emenda nossa, que o fizemos naquela oportunidade. E também, a exemplo do que nós fizemos em Bom Jesus, visitamos duas faculdades. Lá é uma cidade no extremo sul que tem duas faculdades, uma da UESP, da Universidade Estadual do Piauí, e uma outra de uma faculdade privada, aliás. E naquela oportunidade também nós distribuímos mais de 200 exemplares desse Vade-Mecum para todos os estudantes que se inscreveram, que se cadastraram num processo de seleção que nós temos lá no estado do Piauí. E por último, aliás, eu queria agradecer a acolhida e receptividade não só do prefeito, de alguns vereadores, inclusive dois deles estudam direito em uma dessas faculdades. Eu queria também agradecer ao professor Salomão Cavalcante, que é diretor do campus da UESP, ao diretor também, o coordenador do curso de Direito, o Abigail Guerra Neto, que nos acolheu muito bem na distribuição desses Vade-Mecum, e pela Faculdade dos Cerrados do Piauí, que é uma piauiense, que é uma faculdade privada, a doutora Maria de Lourdes Nogueira, que nos acolheu com muita fidalguia, e também nós queríamos agradecer ao professor Cristiano Passos, que é o coordenador do curso de Direito. Agora, por último, senhor presidente, queria apenas dizer que nessa viagem ao município e à cidade de Corrente, nós visitamos uma barragem Uma baixa está sendo feita, aliás, dentro do PAC, através do Ministério da Integração, uma barragem que vai acumular 216 mil metros cúbicos de água, quer dizer, uma barragem importante para toda aquela região, uma barragem, coisas águas que adentram a bacia hidráulica quando estiver pronta. Quer dizer, está com 90% já feito. Falta apenas fechar a parte da margem do rio, né, e a parte do sangradouro ser concluído. Então, o Rio Sol é o rio Paraim, o rio Corrente e o rio Riachão. É uma, digamos, é uma barragem da mais alta relevância e importância para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, especialmente da hortifruticultura, enfim, de uma importância muito grande, e especialmente para o abastecimento das cidades de Corrente, Parnaguá, Riacho Frio e um outro município que é, eu acho que eu tenho aqui o nome, Sebastião Barros. Então, com esse registro, esperamos que toda a bancada se volte para que nós possamos concluir essa barragem da mais alta importância para aquela população do extremo sul do Piauí. Então, com esse registro, eu agradeço a Vossa Excelência a atenção e a tolerância, e dando um tempinho um pouco a mais do que o tempo regulamentar. Agradeço a Vossa Excelência pela atenção. Dos Vossa Excelência e dos senadores e senadoras aqui presentes.